Noticiário.
Na mídia fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 21 de junho de 2023. És os títulos. Convidados do Mangolé Fala a Verdade relembraram feitos de antigo presidente da Câmara de Moçambique, Raul Radé Júnior, na defesa da negritude.
Raul Radé Júnior fez muita coisa.
Cônsul-geral da Namíbia em Angola defende a ligação rodoviária Namíbe e Namíbia.
Atravessam a fronteira à procura de educação, assistência médica.
Ordem dos enfermeiros no Cunene de estar ultrapassado impedimento que se impunha aos finalistas a fazer exames práticos por alegada falta de licença de aprendizagem.
Temos cerca de 186 estudantes autorizados para realizar o exame.
Moradores do bairro Belém debatem-se com o fenómeno usurpação de suas terras, diz secretário provincial do PRS no Ambo.
Há uma senhora, esposa de um general, que está a querer usurpar aquilo que é da população.
Somos a Rádio Online, Namíbia Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, a voz noticiosa de Fonseca Ching. Este jornal conta com os apoios do NET e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O espaço Mangolé Fala a Verdade, às quartas-feiras, debateu a 21 de junho de 2023, relembrando os feitos do presidente da Câmara Municipal de Moçambique, ou Moçambique, Raul Radé Júnior, na era colonial, um dos grandes defensores da negritude. Depois do seu passamento físico na Inglaterra, onde terá sido submetido à intervenção cirúrgica no crânio, fruto do incidente num dos jogos de futebol em que ele foi guarda-redes, os autóctones e a classe dos assimilados, naquela altura, pediram que Raul Radé Júnior, primeiro presidente da Câmara Municipal de Moçambique, ou Moçambique, fosse sepultado na sua terra, diante do povo que ele defendia. Edberto Madeira, de 80 anos de idade, e o seu confrade, Sidónio Gabriel, falaram dos feitos de Radé Júnior.
Fui muito feliz porque era um contexto diferente do contexto de agora. Se tivesse que falar de Moçambique agora, já não era muito feliz, porque não é aquela terra da felicidade que dizem que é a terra da felicidade. Enquanto o nome de Moçambique não for mudado, não é terra de felicidade nenhuma. Mas
aqui já, o dito julgamento, mataram tanta gente nessa cadeia que eu vi. Raul Radé Júnior fez muita coisa. Libertou, era o pai dos negros, como ele dizia, principalmente. Onde a minha participação na luta.
Raul Radé Júnior foi uma das personalidades da era colonial que mandou acabar os assassinatos que eram feitos na fortaleza de São Fernando, hoje base naval da Marinha de Guerra, no Namíbia.
E quem acabou com essa matança? Raul Radé Júnior. Quando ele foi uma noite acompanhado do governador Sérgio Brito, no dia seguinte, médico, e tivemos outro banho. A partir daí, nunca houve mais sequer um beliscão.
Edberto Madeira, natural do bairro da Facada, cidade capital do Namíbe, também recorda com nostalgia o trabalho feito pelo escritor Eduardo de Carvalho sobre a cultura e a valorização da identidade dos autóctones do subgrupo Herero, que, segundo o nosso entrevistado, devia merecer a atenção de todos os angolanos por aquilo que fez em prol do Namíbe e dos angolanos.
Aquele homem, aquele senhor, aquela personalidade importante da cultura angolana, gostava muito do deserto, gostava muito dos seres humanos que andavam no deserto e era muito amigo de vocês. Portanto, ele está enterrado ali e é naquilo que ainda não lhe fizeram a homenagem que ele merece a nível nacional. Estou a dizer isto aqui publicamente porque é verdade, aquele homem merece uma grande homenagem a nível nacional, porque é um homem verdadeiro, conhecedor e de um grande valor.
Sidónio Gabriel, com a sua vénia revolucionária, disse que ainda na era colonial já esteve detido nas instalações da Fortaleza São Fernando por ter agredido dois agentes policiais colonialistas.
Em 1961, às 2 horas da manhã, prenderam-me, trouxeram aqui às 4 horas da manhã na fortaleza.
Então essa fortaleza, para além de servir hoje as Forças Armadas, também no passado, finalmente, foi uma cadeia de repressão aos angolanos.
Foi cadeia onde mataram muita gente, muito negro, a parte que são revolucionários.
O referido debate decorreu no Jardim Milionário, que no passado chamou-se Avenida Praia do Bom Fim e atualmente Avenida Eduardo Mondlane, conduzido pelo jornalista Armando Chicoca, e que o ancião Sidónio Gabriel defendeu a necessidade de passar a chamar-se Avenida da Paz no âmbito da requalificação da parte velha da cidade, capital do Namibe, pelas autoridades da província.
Avenida Eduardo Mondlane, não é? E se fosse já este Jardim da Paz, não seria melhor? Avenida da Paz, em homenagem à paz que nos chegou. Por extensão que tem, seria muito melhor. Se fosse a minha opinião pessoal, esse jardim devia ser Jardim da Paz.
Afonso Ngangula, da comunidade Mucubal do Namib.
Aqui nesse lugar onde estamos aqui no tribunal, foi um quimpo do Mucubal. Esse Mucubal chamava-se Muxungo. É que ficava aqui onde que tinha o quimbo dele. Aqui mesmo que estamos no tribunal. Mas a gente quando fala isso, eles não ligam. Aqui onde que tem a unidade da Marinha de Guerra aqui na Capunda, também foi um quimbo do Mucubal chamado Camumbe.
É, Fortaleza São Fernando.
Sim. Nós conhecemos essa história, mas a nossa província aqui do Namibe não vai falar mal. Quero eliminar a tradição Mucubal. Quando a gente fala a nossa verdade aqui, são para a nossa cultura aqui do Namibe. Os nossos governantes do Namibe não querem, mas a gente está a falar a verdade.
Mais de 100 alunos da Escola Técnica de Saúde na província do Cunene, a mais a sul do país, suspensos no passado dia 25 de maio de 2023 por não apresentarem licença de aprendizagem no ato de exame prático, já foram permitidos a realizá-los fruto do recurso feito ao Gabinete Provincial da Educação, que autorizou a realização das provas. A revelação é do presidente da Ordem dos Enfermeiros de Angola no Cunene, Eduardo Ayumba.
Neste caso, temos cerca de 186 estudantes autorizados para realizar o exame depois de pagar a multa. Isto foi depois de recebermos o relatório da comissão de inquérito coordenado pela presidente do Conselho Fiscal da Ordem e que nos autoriza, neste caso, para realizar esses exames. Essa comissão de inquérito verificou todas as instituições e viu todos os erros que aconteceram. Mas mesmo assim nós vamos continuar, vamos convocar uma reunião de deliberação para nós remetermos às instituições que tiveram na base disso, aquelas instituições que autorizaram a realização do estágio antes da licença de aprendizagem.
Ordem dos Enfermeiros de Angola no Cunene autoriza 186 alunos da Escola Técnica de Saúde realizarem exames finais práticos perdidos no dia 25 de maio de 2023 por falta de licença de aprendizagem. O Cônsul-Geral da Namíbia, em Ungiva, acreditado nas províncias do Cunene, Huila e Namib, disse que apesar de condições de travessia na fronteira entre o seu país e Angola, passando pelo município piscatório do Tomba, província do Namib, a circulação de cidadãos dos dois países à procura de serviços diversos em ambos os territórios é um facto. Kanaki Tahamba, que falava à rádio pública local, à saída do encontro com o governador do Namib, Archer Mangueira, assegurou que os governos dos dois países trabalham na criação de condições para estabelecerem pontes oficiais nesta fronteira.
We know there is a high demand for people to cross. People have family connection, they cross for whatever services, either clinic or hospital or shopping. So the demand is there. It's now for us to put the infrastructure in place.
E também sabemos que há uma demanda enorme para a travessia, porque as pessoas atravessam a fronteira à procura de educação, assistência médica e outros serviços que de um ou do outro lado oferecem um ao outro. Então é a nossa obrigação criar condições de estabelecer pontos oficiais nessas fronteiras.
Tradução das palavras do Cônsul-Geral da Namíbia na cidade de Ungiva, acreditado nas províncias do Cunene, Huila e Namíbia. Das terras do Rei Mandume, Cunene, vamos para o Planalto Central, Uambo, onde o secretário provincial do Partido Renovação Social, PRS, Solia Salende, foi ver de perto as dificuldades de ordem social por que passam os moradores do bairro Belém. O político deparou-se com um conflito gerado por uma suposta esposa de um general que se assenhorou de um terreno de um ancião que qualificou de abuso de poder.
Achamos hoje bem responder este chamamento do Belém do Ambo, que tem a ver com o conflito de terras, conforme eu disse. Aqui, esse espaço que nós visitamos, é que há uma senhora, dizem, esposa de um general, que está a querer usurpar aquilo que é da população, aquilo que é de alguém. O que achamos que aqui já há abuso de poder, aqui há abuso do fardamento, que deve ser o fardamento não para amedrontar o povo. Quem é chefe, quem é general, ou capitão, ou major, ou é chefe da polícia, não deve pensar que a pistola ou a arma que ele leva é para amedrontar o povo. A arma deve servir para proteger o povo. O próprio fardamento que eles usam deve servir para proteger o povo, não é para matar.
E o jovem Carlitos Manuel, filho do proprietário do terreno, conta o triste episódio.
Este preciso momento está em problema. Está em problema com quem? Está em problema com alguém que diz que é senhora do senhor Suquissa. Essa esposa do senhor Suquissa, até eu como filho do senhor Henrique, não sei a quem tinha comprado o espaço. Porque o pai não teve presente quando trouxeram os 15 mil kwanza em casa do pai, dizendo que esse 15 mil kwanza é a compra do espaço dela. Mas só que alguém depois diz que não, você senhor Henrique não reclama, porque o mesmo espaço está sendo comercializado por os 50 mil kwanza. Os 15 mil é que passou em frente. Mas os 35 virão, isso já foi em 2008. Foram esperando em 2008 e em 2020, então começaram a complicar as pessoas que estão no terreno. Mas quem é então o dono, a senhora ou o senhor que ocupou o espaço? Nunca apareceu. Então, como haviam prometido também, segundo a informação do meu irmão mais novo, diz que haviam prometido que poderiam lhe enquadrar na polícia ou nas forças armadas.
E enquadrar quem? Enquadrariam quem?
Enquadrariam o irmão mais novo. Então ficaram à espera desse enquadramento, nunca existiu.
Em troca do terreno?
Em troca do terreno e ao mesmo tempo com 15 mil que haviam dado. Significa que, mesmo com 15 mil, poderiam aumentar naquela altura 35 mil para somar os 50 mil e, ao mesmo tempo, meter o miúdo nas Forças Armadas ou então na polícia.
Quem tomou essa responsabilidade?
Já fomos à administração municipal. A administração municipal também ficou a favor mesmo. Até tivemos com o chefe da fiscalização. Ela também ficou a favor da senhora, dizendo porque não, o terreno, a senhora como meteu a queixa aqui, então nós, neste momento, tem que ter com o administrador.
A crise social traduzida na falta gritante de energia e água são, dentre muitos problemas que fazem o sofrimento dos moradores do bairro Belém, na cidade do Ambo, segundo lamentou o dirigente do PRS naquela província.
Eu também vim aqui para saber aquilo que são as condições sociais no bairro. O bairro tem aqui uma central térmica da energia. É aqui nesta área do Belém do Ambo, Dango, onde está a própria central da energia. Estou a mentir?
Não.
Então como é possível no bairro onde tem a central da energia, só tem 60 casas com luz?
Tecido social dos moradores do bairro Belém, na cidade capital do Ambo, a retalho, segundo constatações do secretário provincial do PRS, naquela província, Solia Salende. Namib Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigado a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namib Fala a Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.